que
isso? Vai ter oi, é isso?
Só eu faço oi? Tá séria, japonesa?
Eu tô séria hoje.
Me deixou falando, me deixou aloprado no oi.
Não, na verdade a aloprada desse programa sou eu, então hoje eu vou me comportar como uma pessoa aloprada no Boxcast.
Ah, você vai fazer igual quando falaram que a gente era tudo puto e viado, você vai fingir que é.
Ah, é? Quando foi? Ah, já tô saindo do meu papel, calma, deixa eu vestir a peruca, Bi. Então, na verdade, quando isso aconteceu?
Faz um tempo já, aí a gente revoltou e todo mundo ficou séria no podcast.
Entendi. Então eu acho bom a gente gravar um programa sério, porque eu acho que as pessoas já não estão mais levando a sério esse programa. Principalmente quando uma pessoa fala assim que a abertura do programa tem 40 minutos. Então, é duro, né? É duro.
Foi erro meu, falha nossa. Quis dizer 40 segundos. Ai, gente, tem bastante coisa pra falar, só que não, né?
Tipo isso.
A gente podia falar, como não tem muito material, a gente podia falar do season finale das Olimpíadas, né?
Não é, Brasil.
O quê? Aquele que você ficou tweetando 500 mil vezes? É, cai o mundo, mas não entra as Spice Girls. Tutankhamon tá fazendo desfile, mas não tem Spice Girls.
Esse mesmo. Gente, mano, o George Michael tava muito bichona, né?
Tudo bem ele, que ele soltou a franga assim, total, né?
Parecia que ele tinha acabado de fazer um boquete no banheiro.
Eu acho que sim, viu?
Talvez seja o caso.
É engraçado que assim, né? Tem gente que antes de entrar no palco dá uma cheirada, ele dá uma chupada. Né? Fica aí o pensamento. Ai.
Antes das Spice chegar, começou a vir aquele monte de táxi. Eu falei, pronto, já chegou a abertura do Brasil e vai vir a Angélica cantar.
Totalmente old school, né?
Super. Ah, mas já tava aparecendo nos 90, vai, esse encerramento.
Nossa,
tudo
tava
tudo de
muito,
antigo, gente. Tava lá. Só faltou a Amy fazendo a linha Walking Dead, né?
Pois
cantando
é, gente, senti falta.
Ai, gente, ó, já tá chegando um fax aqui.
Opa!
Um fax longo, né? Tem umas 300 páginas, já.
Nossa,
tá. Já tá imprimindo.
Tô ouvindo o barulhinho aí do teu fax imprimindo, não para, né? Tá loucamente.
Nossa, Maria, olha. Deixa eu puxar aqui o papel pra ver quem é. É o Alan. Que, inclusive, cobra a gente pelo Twitter, né?
Acabou de fazer isso agora. Falou, gente, por favor, leia o meu comentário.
Ele fala assim, ó. Mais um podcast ótimo. Meu motorista particular deu várias risadas com vocês. Aham, Cláudia. Senta lá na limusine, né? Finalmente assisti a premiere de The Newsroom e adorei. Melhor série jornalística ever. Ai, mano, mas tem outras séries jornalísticas? Acho que não, né?
Tem, claro que tem.
Ah, tem
Jornal
sim.
Nacional.
Tem.
É, na Record deve ter mais algum.
Por contra...
Night, do próprio Sorkin.
E tem a News Radio, era assim, não era?
News Radio, que era comédia, mas também falava sobre a redação de... No caso de um...
E tem o encontro com a Fátima Bernardes, que mais?
Não é, Brasil? Não, é melhor parar por aí. Falou encontro, corta. Continua aí na Fox. Ó,
já falei pra minha mãe que vou largar a Law School e irei fazer jornalismo influenciado pela série. Boom!
Ô, oh, dó! Ela... Eu não consigo, gente. É muito chato ser séria.
Não é, nossa, eu chorei.
Pelas minhas costas,
eu chorei muito com o último episódio. Volta ao normal, chato.
Ai, que chato! Ser normal é tão chato.
Não, o seu normal.
Isso é bobo.
Esse último episódio de The Newsroom foi sobre a captura do Bin Laden. Foi muito bacana. Porque quando capturaram, pra gente, né, a gente sabe de toda a história do 11 de setembro e tal. Mas a gente receber essa notícia é uma coisa. E você vê como os americanos receberam isso, foi meio diferente pra mim. Então me emocionei vendo o episódio. Foi, acho que, um dos melhores da série até agora. Aí vou continuar aqui com o fax dele, que é longo. Ah, ela me bateu, não sei se aí é violência doméstica da mãe dele. E eu não irei mais mudar de curso. É, era violência doméstica.
É, bom. Entendi,
verdade. Denúncia. Boxcast denuncia violência doméstica.
Gente, deixa o menino fazer jornalismo. Que a gente... A primeira aula que ele tiver que falarem, o pica-pau é vermelho, branco e azul pra passar em cima de todo mundo por causa dos Estados Unidos. Ele não vai mais querer fazer. Relaxa, deixa ele ir, mãe. Deixa, ele vai sentir na
Eu
pele.
Não entendi
relaxa.
Nada dessa frase.
Oi?
Do pica-pau,
sei
é
lá.
Quando eu tentei fazer jornalismo, né? Então...
Você leu
que
na...
você não tentou fazer. É mais fácil.
Okay,
não vamos
leu
falar
emba...
sobre isso.
Você leu na embalagem do Todinho, igual a moça lá da Rede TV?
Oi?
Lembra a moça da Rede TV? Ah, eu fui fazer jornalismo porque eu li na caixa do Todinho, fiquei interessada.
Aff, não, porque eu pensei que eu podia ser uma pessoa decente e escrever reviews em sites, essas coisas. Deixa pra lá, não vou fazer isso nunca na minha vida.
E aí eles te ensinaram do pica-pau?
Você tá na aula? Aí começa todo aquele simbolismo de o pica-pau é vermelho, azul e branco pra representar os Estados Unidos, e ele passa como um tanque de guerra em cima de todos os outros países, por isso que ele é desse jeito. Ai, menino,
ai, eu também desistia
falei,
do
deixa,
curso.
Eu não quero mais saber de jornalismo.
Ai, eu também desistiria. Se ainda falassem que era o super-homem, eu entenderia, mas o pica-pau...
Não, tudo tu fala bicho. Que isso é normal, que eu sou obrigada a escutar tudo isso. Eu sei, Bi, mas não sou obrigada. Daí eu larguei.
Ó, voltando aqui ao fax, ele fala assim: o que foi aquela tromba esfregada na cara da sociedade nos primeiros minutos de True Blood? Eu não lembro de ter visto nenhum pinto em True Blood.
O que é isso, Brasil?
Tromba?
É, tô me perguntando.
Fica isso aí, hein, amigo. Não vi tromba nenhuma. Diz que tá te deixando louca.
Ele diz que o episódio foi legalzinho, mas que vai esperar o finale. Que mais? Enquanto escrevo esse comment, tenho uma pilha de 7 livros na faculdade. Isso, menino, você devia estar estudando. Beijos para a Ana, que quase não lia meu comentário, por isso ficou quase triste, mas ela ainda mora no meu coração. Beijos para a Kay, que eu
beijos
acho...
Beijos, lindo!
Que eu acho que irá participar desse próximo podcast. Acertou, hein? Se fosse jogo do bicho, tava rico. Abraço e tapinha nas costas, com vara do bambu.
Que é isso?
Que bambu? Aqueles negócios. Que bambu? Para o Caio. Na sexta, dia 10 do 8, foi meu aniversário e queria que vocês cantassem parabéns para mim.
Happy mesmo birthday que... to you.
Parabéns.
Chega, vai, gente. Pra...
Nossa.
Olha, eu vou. Tem essa música em inglês no YouTube pra eu aprender?
Sei lá, eu vou. Acho que... Depois dessa performance,
eu vou digitar assim no YouTube: parabéns pra você, lyrics. Vamos ver se aparece o vídeo com a letra.
Me senti que é a Terrine McPhee agora, jura, né, Bia louca?
Sei lá.
Ai,
vamos.
Meu Deus.
Próxima ligação, alô?
Alô? Cristina? Oi, aqui é o Henrique de Maceió, Alagoas. Olá, galera do Boxcast, Caio, Ana. Assim, antes de tudo, deixa eu falar o quanto eu adoro vocês, o quanto eu acho vocês, assim, incríveis, de verdade. Mais a Ana, né? Porque, assim como o Box, eu sou hétero, até o último fio de cabelo pintado com colestão. Então, eu também tô nervoso pra caralho. Afinal, assim, é minha primeira vez, né? E vocês sabem, primeira vez é sempre tensa, nervosa, dolorida e tal. Mas não, agora eu vou falar sério, assim. Tô sofrendo, sabe? Sofrendo de amor. Desde que Revenge se foi, que eu não tenho mais a minha hora semanal com Emilyzinho. Porque assim, né? Eu tenho o mesmo plot do Nolan, de Anger Management. Eu só gosto de mulheres berés, da bagaceira, violentas, viu? Não é à toa que eu sou fãzaço de Nikita também, né? Porque não existe mulher, fora Emily, mais badass que Nikita, né? Enfim, mas o negócio é que realmente tô sofrendo por Emilyzinha, que eu não aguento mais ficar longe dela, e saber que ela volta só em outubro, sabe? Eu não sei se eu vou suportar até lá. Daí eu preciso da ajuda de vocês, né? Aí eu pergunto, como eu faço pra amenizar esse buraco que existe? Buraco esse no meu coração, é claro, né?
Ah, ainda bem que ele falou isso.
Que bom, amigo!
Falou aí, Caio. Falou, Caio, galera aí do Boxcast.
Falou, mano, valeu.
Falou, mano, toca aí.
Ai, hein? Gente, olha.
Ai, esse é o problema mais fácil que eu tenho pra resolver na vida.
Oi?
Esse problema é o mais fácil de se resolver na vida.
A gente, o quê? De fechar buraco?
Não de fechar buraco.
Ai, mas
eu
tem
namoro,
mas eu não consigo assistir.
É hétera.
Eu não consigo.
Gente, não tá rolando. Nikita, Brasil, não tá rolando.
Não dá. Eu assisti até o segundo da primeira temporada, serve?
Ai, gente, vê alguma novela. Se fosse Revenge, né, era mais fácil de resolver. Porque, vou
não,
confessar
mas ele tem
que...
esse buraco no coração
não
dele,
preenchido.
É por causa de Revenge também. Tem então, assim,
um
Revenge é falso. Vem a Vida da Brasil, tá aí bombando. E ok, agora Nikita Brasil, olha...
Então,
sei lá,
não, mas espera aí.
Coisa que você fizer.
Posso aproveitar o gancho de Revenge, que eu comecei a assistir? Porque acontece o seguinte, todo mundo fala Revenge, Revenge, falei, ah, não vou assistir. Aí no episódio de Warehouse 13 dessa semana,
o Steve,
que eu não gosto, tá lá numa loja fazendo compras, assim, eles estão investigando alguma coisa. Aí a atendente fala assim, tá conversando com ele, ele fala, eu sou gay. Aí ela fala, você assistiu Revenge? Oi? Gente, eu não sabia.
Nossa.
Que Cinzinha adorava assistir Revenge.
Ligação direta.
Ó, ligação direta assim, já tem outro significado também, né?
Quê?
A gente tá muito promíscuo, ó. Já falou ligação direta, buraquinho no curacinho.
Ah, tá. Ai, gente, olha, sinceramente.
É, mas ó, quando eu disse que o problema era fácil de resolver, era exatamente isso. Se a saudade de Revenge, vai assistir a Nina, Rick. Muito simples. Agora, Nikita... Não sei,
não tem,
viu?
Brasil, não tem.
E assim, eu não assisto a série, mas sabe que ela é bem elogiada, né, Ana? Não é todo mundo que tá falando mal. Nikita, a da CW.
Não sei, Brasil, não sei, tem preconceito. Da CW.
CW só Ringer.
A única coisa boa da CW é Ringer, gente. Pronto, falei.
Dá licença, Supernatural, Vampire Diaries,
ai, gente,
por favor.
Não, claro que não.
Ai, a Ana é duro, viu? Só quer saber de quebrar cama, quebrar cama.
Ai, já virou pornografia de novo.
Enfiar o anel e quebrar cama. Enfiar o anel e quebrar cama, Senhor dos Anéis. Ah,
sim. Que?
O quê?
Amo, adoro.
Anel Brasil.
Ai,
Eu vou ler uma carta social.
A gente já tá comentando Game of Thrones pra falar do anel? Ah, não, é
nossa,
o anel é o...
Gente, o que a gente tem hoje? O que tá acontecendo? Eu
Dorgas,
sou uma
Dorgas.
Vamos ler a carta social que acabei de receber aqui numa pilha de cartinhas que acho que o duende da Xuxa acabou de jogar pra cima e eu peguei
carta
uma.
Carta social é muito barato. Um centavo, é isso que a gente tá valendo pras pessoas.
Pois é, gente, do Anderson Santos, que diz o seguinte, que podcast suprassumo. Muito bom ouvir vocês toda terça, faz a minha alegria e infelicidade do pessoal que senta do meu lado, porque eu dou tanta risada, bicha, pelo amor de Deus. Olha o bafo dentro do busão.
É, nunca ouve sem fone, hein? Funkeiro,
por favor.
Não.
Por Pra não ficar um post muito grande, eu queria falar algumas coisas. Assisti The Newsroom e, sendo sincero, não achei tudo isso que pintam. Sem falar que aquele discurso de nós, americanos, somos melhores ou nós temos que mostrar que somos melhores não me convenceu. E pior, parecia tudo um pouco forçado, principalmente quando esse discurso é dito pela Mackenzie com aquela voz de inglesa.
Mas então eu acho que ele entendeu tudo ao contrário, porque eles fazem justamente o contrário desse discurso. Eles não falam que os americanos são os melhores, eles falam que os americanos já foram os melhores, e isso é verdade.
Exatamente. Mas irei dar outra chance pra ela e depois digo se continuo. O menino que gravou o podcast com o cachorro latindo, hahaha, se fosse vídeo ia virar um viral. Eu também acho, mas lembre-se que aquele cachorro é o meu papagaio,
é o papagaio.
Que agora está aqui. Na minha residência, ele foi devolvido, são e salvo, com todas as penas.
O nosso louro José, né?
Exatamente. Caio, saia logo do armário de Nárnia e me traz uma boina do Ryan Murphy. Caio.
Quando foi que eu entrei nesse armário?
Pois é, o que eu ia te perguntar.
Gente, de novo essa história, isso aqui é um podcast hétero. Para de falar de armário, por favor.
Ai,
pra quem
não
tem
tem
dúvida,
armário.
Pra quem tem dúvida, tá lá no meu perfil do Facebook, gente. Não, não tem armário nenhum, Anderson.
Vocês não acompanham Louis? O Caio
não
acompanha.
Olha, Caio, eu assisti o piloto e quando ele saiu correndo do encontro e pulou dentro do helicóptero.
Ai, eu amo esse episódio, é o meu favorito.
Foi a coisa mais ridícula da face da Terra. Eu nunca vi uma cena tanto de vergonha alheia na minha vida. Eu falei, não dá pra assistir isso. Eu parei naquele momento.
Ai, foi ali que eu me apaixonei pela série.
Caio, você gosta do Doug fazendo cocô em cima do jornal. Assim, não dá, não dá.
E por último, mas não menos importante, vocês souberam de uma série chinesa que foi acusada de plagiar Friends? Sim!
Sou
isso, não tô sabendo disso.
Ah, e o mais engraçado é se essa série fosse paraguaia.
Não é, gente, ia ser tudo.
Mas não é uma notícia recente, acho que eu já li isso em algum lugar.
Saiu essa semana, né?
Essa semana?
É, a então, outra que eles tinham era da Ugly Bet chinesa, lembra?
Ah, é verdade, é Ugly Betty, verdade.
Ai, gente, os chineses sempre na nossa frente, né?
Ó, chegou um correio codorna aqui, gente.
Opa!
Bem brasileiro, né? Rodrigo
De quem
Gomes
é?
Mandou pra nós. Aí ele fala assim: oi, Ana, oi, Caio, oi, Kay. O oi, Kay, eu incluí
falou,
agora.
Falou, não, você tá inventando. Bica, eu tô lendo esse negócio.
É,
assim.
Ele fica inventando.
É pra você não se sentir excluída.
Gente, me deixa
sociedade.
Ser excluída, underdog. Tem que ter um underdog no programa, dá licença.
Mas um podcast ótimo, dei bastante risada e gostei da sinceridade. Sinceridade não, seriedade de vocês. Acho que vou tomar, oi, coragem, e vou mandar o MP3. Já que a Sugar pode cantar em Glee, eu posso falar no box. Vocês fazem a alegria da minha terça-feira. Eu tenho namorado, não pode ficar falando essas coisas. Eu faço tua alegria. Como
ui,
assim?
Gente!
Beijos, Rodrigo.
Rodrigo, cria logo coragem, menino.
É.
Pelo amor de Deus, já é a terceira vez que você fala que tem vergonha, que não vai mandar. Gente, pelo amor, né? Vou mandar
eu acho que o Rodrigo
MP3,
quer que a gente faz...
Brasil.
Ah, é. Eu acho
gravem
que o Rodrigo
essas
quer
três
uma...
coisinhas.
O
que eu falar
Rodrigo que é... Como que chama quando a gente manda todo mundo assinar um papel?
Abaixo-assinado.
Isso. Não dá tempo. Rodrigo, não dá tempo. Manda
nossa,
logo.
Ainda bem que você sabe ler a mente do Caio, né? Quando faz todo mundo assinar
gente,
um papel?
Gente, eu e o Caio, assim, a gente tem uma ligação. Porque se não fosse isso, não ia rolar. Ia ser uns
é
papos,
claro, gente. É por isso que a gente
ai, falando
Skype,
em ligação,
né?
Ó o telefone tocando de novo.
Opa! Eita, é cobrar, lê, é cobrar.
Lê. Não, agora eu não aceito mais a cobrar. Eu desligo na cara. Ó, vamos ai, ver. Que... Quem tá falando?
Alô, Cristina! Brincadeiras à parte, alô pessoal do Box de Série, aqui quem fala é a Joyce e esse é o meu terceiro MP3. No podcast passado, a pessoa mais linda de coração pediu para a gente falar sobre amor. E hoje eu vou falar da série que pra mim é a série mais amor do mundo, que é Raising Hope. Raising Hope é uma comédia da Fox que mostra a vida de Jim Chance e a sua família tentando criar a pequena Hope. Eu acho que esta é uma série de amor, pois mostra um pai solteiro tentando dar o melhor para sua filhinha. E eu acho que não existe amor maior do que amor entre pai e filhos. Sem falar que Raising Hope é uma comédia muito linda, engraçada. E a Hope é a criança mais linda do mundo, sim. Ela é muito fofa. E é isso. Beijo para todos os ouvintes do podcast. Beijos para a Miss Universo do podcast Ana. E para o Senhor do Universo do podcast Caio. Caio, me desculpe, eu sei que você é lindo, lindo, lindo de coração, mas eu não posso te chamar de Mister, porque Mister já tem um lugar no meu coração, que é o meu noivo Lucas.
Ah.
Enfim, muito amor a todos e tchau.
Tchurururu!
Eu sou Miss Universo do podcast, tá, Brasil? Eu quero coroa, faixa.
Ai, por que, tá? Que você fez isso? Quem vai aguentar a Ana agora nessa
no
vida?
No próximo videocast, eu vou fazer tchau de Miss, tá? Pros meus súditos. E eu só quero dizer que o meu objetivo nesse podcast, a partir de agora, graças a Joyce, é trazer a paz mundial.
Bitch, ah, eu fiquei revoltado, revoltadíssimo. Que a Miss Guarulhos foi desclassificada no Miss São
Ai,
Paulo.
Ai, gente, que bafo aquilo ontem. Eu ria tanto.
Ah,
Brasil.
Eu fiz até um vídeo das meninas girando e falando as coisas, assim.
Gente, achei tudo aqui. Brasil, foi a diversão do meu sábado ontem, Brasil.
Pelo
menos.
Vocês não estão
entendendo.
Pelo menos a Miss Guarulhos virou Miss Simpatia, né? Pena
ah,
mesmo.
É? Não vi até o final, gente.
Não, ela foi... Mas ela foi, tipo, antes de escolherem as 15, ela foi eleita Miss Simpatia, porque aí são as outras Misses que elegem, né? Ah. Mas o júri não deu nem intimidade pra ela, foi
mas
desclassificada.
Mas também, né, Brasil? Aquela carinha de... Ai, gente, olha, não vou falar porque, né... Agora eu vou trazer a paz mundial, né? Eu não posso ficar falando
gente,
mal da minha classe.
Como é bonito o amor, né?
Pois é, Brasil, muito fofo.
Olha, agora falando de Raising Hope, a gente nunca fala dessa série. Vocês já assistiram alguma coisa?
Não.
Eu só vi o piloto, né? Porque basicamente eu vi todos os pilotos da Fall Season, né? Vejo todos os primeiros episódios aí. Mas não continuei vendo. Se bem que eu só ouço falar bem dessa série.
É muito legal.
É muito fofinha e tal.
E a roupa é realmente muito bonitinha mesmo. Você ri só das
mais uma
que
série
tem...
que eu vou assistir porque a Joyce indicou. Ai, Joyce, você tá
não,
atrapalhando minha vida.
Não, e sabe por
vida.
Que
tá
você vai?
Série.
É do mesmo criador do My Name is Earl, ok? Eu acho
sim,
que você vai gostar.
É.
Tá bom, já que Chuck não tá engatando, eu vou pegar Raising Hope.
E tem participação da Katia Perez na segunda temporada, porque aí...
Susto, Katia Perez!
Vocês já viram o filme 3D
dela? Já pensei em Katia Flávia, já pensei
em... Não fala Perez pra essa menina, que ela só tem referência do El-chan. Ela já imagina a Carlinha descendo
não,
na
dessa
da
vez,
garrafa,
meu.
Katia
dessa
Perez
vez foi a
cantora.
Katia Flávia, relaxa, Bi.
Katia Perez cantora, ela é, tipo, melhor amiga da namoradinha do pai da Hope. Na vida real, elas são muito amigas. De quando a Katia Perez mudou pra Los Angeles, aí elas começaram a... Quem me contou isso foi o Thiago, meu amigão, que foi ver o filme da Katia Perez, que eu vou ver essa semana ainda, porque ela fala muito bem da Alanis no filme. Aliás, logo a gente vai ter um post sobre Alanis nas séries, feito pela Darsh.
Que eu participo desse podcast, por quê? Vocês gostam de me fazer sofrer, é isso, né? Vocês
a gente
gostam.
Te ama.
Uhum.
Olha, tem um... Que fumaça é essa, gente? Tá na janela?
É um monstro de fumaça?
Não, eu acho que é um recado.
Então lê aí.
É sinal aos batucados.
Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui não é sempre de um planta, não, tá? É um
tá subindo a fumacinha, Bi. Deixa descer.
Ai, ai. Ó, eu tô traduzindo. Amei o podcast. Tá, deixa subir bastante fumaça, que aí eu leio tudo de uma vez só pra você.
Gente, você tem certeza, Caio, que você não acendeu nem um cigarrinho aí na tua casa, não? Pra tá vendo fumaça a essa hora, gato?
Ó,
sério.
Pronto, já li tudo. Gente, daqui uns dias vocês estão no lugar da Fátima Bernardes. Amei me ouvir. Me senti num programa do SBT nos anos 90. Muitos beijos para a Ana. E muitos tapinhas nas costas do Caio.
Opa, essa história de tapinha. Pelo menos não foi com bambu, né, Caio? Melhor.
É, não. Que bambu?
Tá melhorando.
Gente, ele tá falando que a gente é um fracasso? Que história é essa de que a gente tá no lugar da Fátima Bernardes daqui a pouco?
Que a gente dá sono. Tá dizendo que a gente dá sono.
Eu acho que é isso.
Entendi.
Eu acho que
ninguém escuta o Boxcast.
SBT nos anos 90, pra mim, é aqui agora.
Tô magoada agora.
Magoadíssima.
Chateada.
Rômulo vai ter que mandar uma MP3 falando que a gente... Que, enfim, você se enganou, que a gente é lindo, que a gente é muso, que a gente é
por
tudo
favor,
miss,
né?
E mister. Tá?
É isso aí.
Retratação, por favor. E manda MP3, como a Ana falou. MP3
é
ponto MP3, não é ponto WMA.
Não,
nossa,
para...
eu faço meia hora pra ficar convertendo WMA, gente. Tem a dó.
Para de gravar os 30 segundos que é possível no Media Player do Windows. Para
e depois
de
ainda tem todo o trabalho de colar, gente. Não
para de ser pobre. Essa pobreza aí tá demais, gente. Vamos lá baixar uns negocinhos que gravam MP3, bonitinho, fofo. Finha que a gente curte.
É, se tiver dúvida, me pede pra ajudar lá no contato@boxdesérie, mas não me manda WMA, pelo amor de Deus, que é um trabalho.
Agora eu tô recebendo uma mensagem aqui.
Vixe, que barulho é esse, Brasil?
Ai, código Morse, gente, vocês não estão entendendo. E eu, olha, não é muito da minha época isso aqui não, mas eu vou tentar, tá? Aê, First Again, é do Eduardo Silva.
First Again? Que isso, gente?
Não,
esse podcast
first,
é de
first.
Ai, o Caio não entende inglês, gente. CNA urgente, Caio.
Gente,
eu já fiquei preocupado. Fist, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é um podcast de família.
Lindinhos do meu core. Continuando, revoltadíssimo que vocês não leram meu comentário. Ah, mas ainda assim, podcast mega bom. E sim, todos sabiam que titia Ryan não curtia a Shanna. Até que ela durou muito tempo, né? A cena do alt da Skyler foi incrível demais. Obrigada, Ana, por me indicar essa beleza. Bem, é isso. Beijos e até semana que vem. Beijos, Eduardo. Ai, gente.
Beijos. Beijos
Ai, fala,
pra todos que mandaram comentários.
Ai, Brasil.
Miss Universo muda.
Eu recebi, assim, sabe, até uns tweets essa semana, falando, ai, começando maratona Breaking Bad por conta da Ana. Ai, gente, é isso. Eu, entendeu? Tô trazendo a paz mundial via Breaking Bad para o mundo.
Paz mundial? Primeiro que ela ensina todo mundo a quebrar a cama.
Gente, é uma coisa boa quebrar
a cama. Como fazer drogas?
Eu amo
como
quebrar
aprisionar coisas. Sua mulher no quarto com apenas algumas palavras. Não foi isso que o Alt fez? Mulher.
Ah, estamos falando do Alt, entendi.
Gente, vocês pensam o quê? Quebrando a cama.
Ai, Brasil. Vamos falar de The Glee Project, aquele Glee Boy da Shanna que saiu semana passada.
A Shanna saiu, já discutimos isso. Essa semana quem saiu, fiquei chateadíssimo.
Nossa, gente, eu não fiquei não. Ah, você ficou chateado por causa do menino, né?
É.
Do Michael.
Mas olha, se eu tivesse que escolher, eu prefiro que ele saísse do que saísse a Turkenga. Turcadela.
Ah, sim, também acho. Eu acho que ficaram os três mais óbvios, né?
É, os três que... Mas é igual aquela juíza falou, o Blake é perfeitinho, pra que a gente quer ele no Glee? Qual que é o problema dele?
Exato, exato. Eu continuo achando que a Turca vai ganhar, por motivos
óbvios. É, porque... Não.
Porque eles deixaram isso muito claro na hora que ela foi se apresentar. O Ryan Murphy falou, a gente já teve gente com deficiência física, já teve gente que sofreu bullying e tal, e nunca teve uma pessoa... de outra nacionalidade, a gente não tratou...
E o tema religião também, né? Choque de cultura.
Isso, exatamente. É um choque muito grande, né?
Aí, só que eu fico pensando é assim, dos três, se não for pra Aileen ganhar, a da cadeira de rodas ainda pode ser interessante porque ela realmente usa a cadeira de rodas, né?
Assim, eu acho legal porque, assim, na hora que ela foi... depois que ela se apresentou, um dos roteiristas falou assim, putz, seria legal colocá-la como uma vilã. E eu achei muito... interessante, né? Como uma bitch, assim. Bem interessante a ideia deles.
Sabe? É, porque foi aquilo que eles falaram mesmo. Se é pra aproveitar a última das qualidades, entre aspas, dela, tem que ser a cadeira de rodas. A gente não tem que se apoiar nisso. É outra questão.
Exato.
Já o da Aileen vai ser outra coisa. Agora eu fico na dúvida do Glee Project, é assim. É um reality show pra escolher alguém que vai entrar pro Glee, porque tem qualidades de cantor ou de ator, ou é um reality show que vai escolher um personagem?
Eu acho que eles... porque assim, como a pessoa ganha 7 episódios, os roteiristas, eles têm que pensar que além de escolher uma pessoa que seja bom cantor, que saiba atuar, tem que ser alguém que eles, como eles falaram, que eles estejam motivados a escrever para aquela pessoa. Né? Então eu acho que eles pensam nesse conjunto. Tem que saber atuar, tem que saber cantar e tem que ser uma pessoa que a gente possa desenvolver uma história bacana. Não ser mais um rostinho bonito como eu acho que o Blake seria. Né? Só mais um rostinho bonito pra enfeitar ali. E não tem o que desenvolver nele porque ele não tem nada errado. Assim. Ele não encaixa no grupinho de underdogs que precisam de um lugarzinho ao sol, que vão procurar o lugar ao sol no coral porque não tem, são rejeitados pelo mundo.
É, eu não quero que ele ganhe não, viu?
Não, eu quero que a Turca ganhe, acho que é legal. E assim, foi ótimo ver a gordinha saindo, porque coitada da menininha de cadeira de rodas, quase que não desenvolve a cena dela do trailer que eles gravaram, porque a menina não falava a frase lá, que é "You are perfect", né?
Ah, é, yeah, ela ficou...
Ela não falava e a menina sabe, pelo amor de Deus, sua gorda, fala logo.
É, ela se enrolou toda, quis dar um drama, né? Até o cara chegou e falou, corta, vai direto pro ponto.
Pois é, Bi, sabe, vamos, né? Vamos ser coesa e coerente aí, né?
Ah, estou ansioso. E não quero ninguém me falando no Twitter quem que ganhou na terça-feira, porque eu demoro pra assistir Glee Project, hein, gente?
É, gente, sem spoiler na nossa cara, tá?
Por favor. Please. Menina, e o bafo do Duchovny com a Gillian Anderson?
Ai, gente, me senti tão 1990.
Meu Deus, você ficou sabendo dessa, Japa?
Eu li no box.
Que coisa, né?
Mas é assim, era questão de tempo, né? A Gillian falou que tava solteira, vamos falar que ela toca do Duchovny, né? Porque não tem, assim, você lê a notícia, não tem, assim, nada que... deu um indício disso, sabe?
Ah, mas diz que eles já estavam morando junto tem um tempo?
Ai, gente, são fontes, né? Sempre aquelas fontes ligadas ao casal, né?
É.
Bafo mesmo é o que eu acabei de ler, que Jeniston está a noiva do Justin.
Diz que o cara ia dar um pé na bunda dela.
Pois é, Brasil, Jeniston, isso... Eu acho que é verdade, porque estava na revista People e estava lá que foi um representante do Justin que confirmou a notícia.
Você viu isso aonde? Na internet?
Eu vi no site da revista People.
Filha, se tá na internet é verdade, não precisa nem ser na People.
Exato, né? Eu acho assim, entendeu?
Se tá no YouTube, então, meu Deus.
Não, ainda não tá no YouTube, então por isso que eu acho que é 99% de verdade.
É, se cair no YouTube, confirma, né?
Pois é. Então, eu acho que eu vou gravar um vídeo agora falando isso e jogando no YouTube. Porque aí
você vai ser a primeira fonte da notícia.
Não é? Ai, gente, você Ai, gente, já tô me sentindo Miss Universo e ganhando essa fama, assim, sabe?
Ai, ai. Ah, ou a gente não comentou True Blood, né, no podcast passado?
Porque a gente não tinha visto, né? Não, é... eu tinha visto, mas o Caio não tinha visto, então a gente não comentou.
Então vamos comentar. Adoro os chiliques do Lafayette.
Gente, ele tá ótimo de novo, que bom. É um alívio.
Não, ele e a Tara também, né? A Tara chamando ela de Barbie foi muito engraçado.
É um alívio ver que os dois voltaram a serem divertidos. Porque a Tara, no início, ela sempre foi muito chatonilda, muito isso e aquilo, mas... O jeito dela sempre fazia a gente rir, porque ela tratava todo mundo muito mal.
Era
assim,
bacana.
Né? Era engraçado. E agora ela voltou a essa origem, assim como o Lafayette, né? Tipo, gente, eu não sou o Gmail de vocês, não, sabe?
Ai, não, gente, sou Gmail de gente morta.
Não é, Brasil, adorei.
Ai, mas eu tô puto com o Bill. Não tô entendendo qual que é a dele.
Ai, gente, fiquei louca da vida, morrendo de dó do Eric. Gente, tadinho dele.
Nossa, se eu tivesse uma buceta, eu ficava louco da buceta. É que eu não tenho, se não...
Pode ficar louco do cu, Bi.
Fiquei louco do cu, mano. Puta que pariu. Mas eu acho que ele deve ter um plano muito maior pra destruir a Salomé do que apenas fugir dela, entendeu?
Olha, eu espero que sim. Mas eu achei, assim... muita filha da putagem que ele fez com o Eric, sabe? Muito mesmo. Foi. Porque ele tá colocando em risco a vida do Eric. Simples.
Exatamente.
Assim.
Exatamente. Entendeu? Eu já achei muito assim deles não matarem a Vampira Nerd logo de cara.
Não é, também achei. Eu falei, putz, coitada, morreu. Eu até gosto dela.
Eu achei que ia ser a primeira a morrer.
Achei ela bacaninha, tadinha.
É. Ai, que mais, gente? Tô com sono já.
Gente, go on.
Ai, eu não vi, é boa.
Comédia.
Eu gostei bastante. Okay. Eu assisti o piloto, amei. Bom, eu chorei, mas é porque a série me tocou de outra forma, né? Na verdade, é o Matthew Perry sendo ele mesmo. Então ele tá fazendo o que ele faz de melhor, porque pra mim não tem tanta diferença. Qualquer outro seriado que ele fazia...
Friends.
É, Mr. Sunshine.
Mr. Sunshine. Eu gostava muito do Mr. Sunshine. Só que...
Ai, desculpa, tô rindo da minha piada. Foi muito boa.
Parabéns, Caio. É verdade, ele foi do Friends. É. O Mr. Sunshine, eu já gostava bastante porque eu gosto dele. Mas você vê alguma diferença do personagem de Mr. Sunshine para Go On?
Não, mas não tem diferença nem do Sunset Strip lá, o...
Não, eu acho que tem um pouquinho do Sunset Strip, sim. Eu acho que ele conseguia fazer o papel um pouquinho melhor. Mas do Miss Sunshine pro Go On, acho que não. Mas o tema da série é muito legal. O pessoal lidando com a perda. Só que eu rolei de rir. Ah, você não viu, né, Caio?
Eu não vi, mas pode falar. Não, pode falar.
Eu rolei de rir. O que acontece é o seguinte. Ele vai pra um grupo de apoio, porque a mulher dele morreu e tal. E ele não pode voltar pro programa de rádio. Que ele faz um programa de rádio de esportes, Ana?
É isso,
não é? E aí ele vai pra esse grupo de apoio, que tem que lidar com perda, que a mulher tem que assinar pra ele poder voltar a trabalhar. E é claro que ele não quer participar do grupo. Então ele chega lá, a dona do grupo não está, e ele organiza uma competição pra descobrir quem tem o pior problema e a pior perda. É muito engraçado, cara. Eu dei muita risada na cena. Nossa! Ele falava assim, eu morri, eu sou cego, você ganhou, você vai pra próxima fase. Passou 2 minutos. Nossa, achei muito bom. Nossa,
sério. Ah, eu quero ver. Eu tava com o pé atrás, então... porque já são tantas tentativas do Matthew Perry que eu falei, mano, vai ser só mais qualquer
mas
coisa.
Eu acho que a série é melhor que Mr. Sunshine.
Tipo, Mr. Sunshine era muito fraca.
Oi?
Só pelo piloto você acha isso?
Não te ouvi.
Só pelo piloto acha isso?
Acho melhor que Mr. Sunshine. Acho que a série ainda tem algumas coisas pra trabalhar, pra melhorar, né? Mas eu acho que os personagens já criaram uma empatia com o público. A gente tem o retorno aí do ator que fazia o Chris em Everybody Hates Chris. Ele tá grande, enorme, um homem. E, assim, eu acho que a série tem bastante potencial, assim. Eu gostei bastante da série. O Matthew Perry é o Chandler, o Matthew Perry de todas as séries, exceto um pouco o Studio 60, que ele conseguia se diferenciar um pouco, mas das outras séries ele é mesmo. E eu acho que uma das boas notícias em relação ao Matthew e não em relação à série em si é que ele vai voltar pra The Good Wife. Isso é muito
Eu vi, fiquei muito contente.
Que bom, o Matthew é The Good Wife?
Ele fez participação especial na temporada passada e o personagem dele foi muito legal e dava essa ilusão, essa coisa que ele ia voltar, né? Porque ele vai concorrer com o Peter Florick na candidatura a governo do estado. E foi legal porque agora confirmou que ele recebeu lá a liberação da NBC pra voltar. Então vai ser bem legal vê-lo aí de novo em The Good Wife.
In The Good Wife, eu acho que ele tinha um papel mais diferente de todos que ele já fez.
Porque sem personagem... dúvida, ele é...
filha da puta, né?
Não, meu? Total. Ele mesmo fala, né, que ele é um sociopata, assim, né, que é uma coisa que ele nunca fez. Então, ele gostou muito de participar de The Good Wife. E ele vai voltar, né, então...
E o pior é que você fica com muita raiva do personagem, o que é estranho.
Nossa,
porque
muita raiva.
É o Chandler, né? É o Chandler.
Exato.
Que você gostava quando era no Studio 60, no Mr. Sunshine, e aí de repente
você
fala...
É um sentimento que você não tá acostumado a ter olhando pro Matthew Perry, né?
É, você fica, nossa, o Matthew Perry, quando ele começa,
maldito,
você fala, meu,
né?
Que filho da puta, some, morre.
Não, mas acho que igual é legal, e hoje vai ter, hoje, domingo, quando a gente tá gravando esse podcast, vai ter a prévia de Animal Practice. E aí a gente comenta no próximo podcast que a gente achou aí dessa nova comédia da NBC.
Era esse tipo de comédia que eu falei que eu tava sentindo um pouco de falta. Go On é o tipo de comédia que eu falei que não tava rolando, que não tinha nenhuma pra assistir, assim, eu achei bem legal.
Comédia inteligente, você fala?
Não é uma comédia inteligente, é essa comédia gostosinha que você consegue dar risada, meio descomprometida, mais ou menos esse humor Friends. É claro que nada chega aos pés de Friends, mas quando você pega uma coisinha de um ou outro que eles conseguem trazer... Igual Miss Sunshine, que eu gostava. E Go On, eu tô sentindo que vai pelo mesmo caminho, assim. Vai ser bem
mas
legal.
Mas não é sitcom, né?
Não é sitcom.
Não tem risadinha.
É comédia, mas não é sitcom, assim.
Não. E tem muita tomada externa, não tem?
Tem. Piloto, pelo menos, teve bastante, né? É. Pode ser coisa de piloto só, mas...
Só pra avisar, amanhã volta Green, né? Hoje é domingo, então amanhã, segunda de noite, tem a volta da segunda temporada. Que eu vi a promo esses dias no Boxcast, só que não tem nada nessa promo, né, gente? Uma prominha bem ruim fazendo um Remember da última temporada.
É, vamos ver. Eu li, alguém tava cobrando alguma coisa que queria muito ver Green de volta. Não lembro quem foi agora.
Uhum.
Mas a NBC também tá adiantando tudo, né? Nossa.
É, a NBC, ela tá, assim, pra essas duas comédias, ela usou as Olimpíadas como alavanca, né? Pra ver se ela consegue já gerar um certo burburinho em cima delas, pra quando elas estrearem de fato lá na Fall Season, elas chamem a atenção e as pessoas queiram ver. E Green, eu acho que vem pra tapar o buraco deixado pelas Olimpíadas ou alguma coisa assim. Eu acho que a temporada de... Porque a NBC é a emissora que transmite os jogos de futebol americano. Né? Então, acho que pra tampar algum buraco de alguma coisa que ainda não começou, né? Acho que a temporada não começou. Eles jogaram isso aí. Pra não deixar nada... não deixar espaço na grade, né? Com mais reprise, mais reprise.
Entendi.
Eu acho, pelo menos, né?
Tem mais coisa pra gente falar?
Olha,
gente?
Eu voltei a assistir... Você acredita que eu lembrei essa semana que eu fiz uma coisa herege, que eu não terminei de assistir Will & Grace?
Nossa, como assim, Brasil?
Assim, do nada, lembrei que eu não vi o final de Will & Grace, então eu tô assistindo a partir da sétima temporada.
Ah, que
assim,
delícia, queria lembrar.
É muito engraçado!
É. Você tem que ver os episódios ao vivo. Nossa, os ao vivo são os melhores.
São muito bons.
Tô fazendo maratona Will & Grace e eu tenho um guilty pleasure que eu tenho muita vergonha de assistir, gente.
Qual?
Ai, eu tô assistindo Awkward.
Awkward? Eu não sei nem o que é isso.
É aquele seriado da MTV, da menininha, que tá na segunda temporada, que ela recebe uma carta e aí ela vai tomar duas aspirinas, ela sofre um acidente no banheiro, quebra o braço, todo mundo pensa que ela vira suicida. Que ela é uma. Que ela tentou um suicídio. Aí ela vai pra escola e começa a rolar um monte de coisa. Eu quis assistir só o piloto pra saber o que era, mas eu gostei da série. Eu me sinto assistindo uma Malhação toda vez que eu vou assistir.
Jesus.
Ah, mas não se julgue.
E a da MTV, né? Tem uma trilhinha sonora legal. Isso é muito legal que os seriados deveriam ter. Tá passando o seriado, embaixo, assim, aparece o nome da banda e a música que tá tocando na hora, cara.
Ai, que legal.
Muito
isso.
Legal. Você não tem que caçar a música, né? Na hora, se tiver o nome da música, já compra no iTunes.
É, não, a ideia é boa.
E aí já pode escutar, né?
Nossa, muito legal, parabéns.
Mas eu tô gostando bastante, assim, ela tem umas coisas legais. É diversão bobinha, né? Uhum. Triângulo amoroso, a menininha não é popular, gosta do cara gostosão, e aí o outro se apaixona por ela e fica nessa palhaçada. Não tem nada demais, mas o seriado é bem legalzinho. Então é meu novo Guilty Pleasure.
Ah, você falou de Guilty Pleasure, eu lembrei do Bunheads, nunca mais vi. Será que já cancelaram?
Nunca assisti.
Não teve notícia de cancelamento ou renovação e a série tá rolando aí. Eu acho que o season finale deve estar perto, porque acho que ela tem 3 episódios só, né? Não sei.
Eu vi que tá na capa, viu, do Legendas TV.
Ah, então
deve estar
então tá
tá passando,
ainda.
Deve estar tá recente.
Não, tá passando, isso certeza. Não teve season finale ainda, só não tenho certeza se o season finale vai ser no 13º episódio ou se ela tem mais do que isso.
Ai, gente, acho que é isso então, né? Tem mais coisa pra falar?
Não!
Não tá passando nada. A não ser que eu não consigo assistir Revenge. Eu assisti até o segundo, mas é muito novela, gente. Alguém assiste?
Ah, eu amo.
Não!
Ah, preciso falar uma coisa. Warehouse 13. Tá todo mundo amando. No Tumblr tá uma confusão danada, porque o que acontece? HD sumiu. E o que eu falei essa semana foi o seguinte. Você vê uma série legal, Warehouse 13 é muito legal. Aí você coloca a HD, que é um puta de um personagem. Puta, pronto.
Não você podia acabar sem a puta.
É um personagem muito legal e aí você começa a curtir muito a série. Aí os caras tiram a HD. Não dá pra você ter um seriado só legal. Por mais que você goste, faz falta e tá todo mundo especulando, tá todo mundo fazendo desenho, que ela tá escondida no cabelo da Maika, porque o cabelo da Maika nessa temporada tá assim, parece que ela passou a vassoura na casa com a Maika, alguém pegou e limpou o galpão com a cabeça da Maika, porque tá horrível aquele cabelo dela.
Aí eu quero começar a ver essa série, de tanto que você fala.
De volta, por favor, por favor.
Ai, já deu pra ver que todo mundo que assiste Warehouse 13 ama um Edi, né?
Não é, Brasil? Eu fiquei com medo já dessa
volta,
série.
Volta, Edi.
E eu olha, meu segundo Guilty Pleasure pra essa semana. Eu vou ter que assistir Ringer só por causa da Jamie Murray. Eu não acredito nisso.
Ah, você vai ver.
Que depois, eu não acredito. Que eu vou ter que ver O Senhor dos Anéis.
Depois de uns episódios, você já vai estar vendo pela série em si. De tão
com certeza. Depois da cena da lancha. Certeza que ela vai começar a ver por causa da série.
Gente, vocês falam sério ou essa série...
Claro que é sério, Brasil!
Você já viu eu fazer piada alguma vez?
Gente, sério. Olha, falando de Ringer, é sempre sério, Brasil. A gente não brinca, não.
Estou possível, ansioso pelo DVD e pelo Blu-ray.
Gente, eu acho que eu vou comprar os dois, Caio. O DVD e o Blu-ray.
Ai, podia lançar um box igual esse do Harry Potter dela.
Ai, também acho. Super sucesso.
Ai.
Não deve ser tão bom desse jeito.
Saudades.
Uma saudade, Ringer.
Outra saudade, Ringer de novo. Ai, gente, vamos dormir? Tô com sono.
Pelo amor de Deus, tem que trabalhar amanhã.
Ai, só que a gente tem que fazer um negócio que eu lembrei que a gente não tem feito há algum tempo.
Ai, lá vem.
Passar o Twitter, né?
O Twitter?
A gente nunca mais falou
gente,
nossos
ninguém
Twitters.
Sabe o Twitter do Box? Por favor.
Não, o do Box é @boxdesérie, mas o seu, por exemplo, qual que é?
Ah, tá na postagem.
Mas o povo é preguiçoso, o quê?
K_KarinW. É muito complicado esse Twitter, gente.
Sigam.
Não sigam, não. Só falo bobagem.
Sigam
isso
também.
É verdade, mas tudo bem. Sigam do mesmo jeito.
Porra, não siga, não.
Sigam também @AnaEmilio. Vale a pena.
Por favor, gente, que agora eu sou Miss Universo. Meus tweets serão todos sobre a paz mundial.
E Guarulhos pra você tocar, Caio, por favor, toca o
hino. Não vou fazer isso.
Eu vou mudar a minha bio do Twitter pra colocar lá Miss Universo do Boxcast. Meu livro predileto é O Pequeno Príncipe e o objetivo da minha vida é trazer a paz mundial.
Com quebrando a cama.
É, catequizando.
Como quebrando a cama e sem quebrando a cama, eu vou trazer a paz mundial, tá? pra todas as galáxias.
Bom, e quem quiser me seguir, arroba Caio Focheto. Focheto é C-H-E-T-T-O no finalzinho, tá, gente? Dois T's, por favor. E é isso, então, ó. Quem quiser mandar MP3...
Pelo amor de Deus, gente. Não é arquivo de áudio, é MP3.
contato@boxdeseries.com.br. A gente ama todo mundo que manda as MP3. Joyce, mais um tempo você vai ter coluna fixa aqui no box, viu?
É verdade, Joyce.
E aí,
coluna
logo,
do amor.
A gente também vai combinar, né, de fazer um podcast com uma participação de algum de vocês e logo mais teremos Liz Arena Awards. Fiquem atentos.
Fiquem ligados.
Maior prêmio da TV brasileira. Lógico que antes tem a prévia do Liz Arena Awards, que é o Emmy, mas
sim,
depois vem para congratular os verdadeiros artistas.
Com... Exato.
Nossa, gente, já estão especulando que a Queen V vai concorrer a melhor beat, e a Nina também da novela, a Carminha.
Olha, o que eu fiquei sabendo é que Siobhan já roubou todas as estatuetas e que é possível que haja atrasos na entrega dos prêmios por conta disso. Eu fiquei sabendo dessa notícia, não sei se é verdade.
Vixe, vazou. Vazou a notícia já, né?
Não sei se é verdade, entendeu? Uma fonte ligada à produção do evento me contou isso.
Ai,
tá?
Ai, ai, meu Deus. Bom,
e
então
eu vou
é
jogar
isso
na internet pra isso ser verdade, ok?
É isso, gente. Até o próximo podcast. Um beijo.
Até o próximo. Beijo. Tchau.
Tchau.